para que tiremos 100 milhões de brasileiros no saneamento e 30 milhões de brasileiros na água que ficam de forma clandestina.
A deputada fluminense Jandira Fegali, do PCdoB, é uma das críticas do processo de privatização do setor de água e esgoto.
Claro que nós somos a favor da tarifa social de água e esgoto, até porque o governo Lula, que cuida das pessoas, tem focado as suas prioridades em quem ganha até 2 salários mínimos e muitas políticas públicas. No entanto, é bom realçar que, dado do Rio de Janeiro, a SEDAE foi privatizada e o Rio de Janeiro hoje tem uma enxurrada de ações judiciais, porque em muitos lugares falta água, falta distribuição e a tarifa triplicou. Triplicou. Então está comprovado que nós dissemos no debate aqui da privatização de que ao mercado o lucro e à sociedade nada.
Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fechou o primeiro acordo de solução consensual desde a criação da Secretaria Específica para tratar do tema. O processo se refere a um contrato do setor de energia que foi firmado para garantir o abastecimento durante a crise hídrica de 2020 e 2021. Com o aumento do volume da água no ano passado nos reservatórios das usinas hidrelétricas, diminuiu a necessidade de gerar energia térmica, como estava previsto no contrato inicial. Após o acordo, o TCU estima uma economia de cerca de 580 milhões para o consumidor somente em 2023. A solução foi fechada a partir do consenso entre o Tribunal, o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica e a empresa contratada para o serviço.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta sessão ordinária do dia 12 de junho de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Ezequiel 18, versículo 32.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador Sadi Kogo. 2º. Daniel Walter Friso. 3º. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 4º. Rodrigo Pivoto. 5º. José Juscelino Franco. 6º. Franciele Vieira Godóis. 7º. Roger Carlos Vencato. 8º. Magno Giuliardi Gaberti. 3. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 55 e do projeto de lei número 54, de 16 de maio de 2023. Autoriza o Poder Executivo a efetuar cessão de uso gratuito de imóvel urbano de propriedade do município à Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsã. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 60 e do projeto de lei número 59, de 22 de maio de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 10 de 2018 e da outras providências. 4. Tempo de liderança. 1º, líder do PL. 2º, líder do PDT. 3º, líder dos progressistas. Márcio José Munareto, vereador-presidente.
A ata reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, que manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moção de pesar número 15 de 2023. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Adelar Frederico Moscato. É justa homenagem póstuma desta casa a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Márcio José Monareto, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 12 de junho de 2023. Indicação número 12 de 2023. Indica ao prefeito municipal que coloque um zelador para cuidar do cemitério municipal. Diante dos preceitos regimentais, os vereadores das bancadas do Partido Liberal, dos Progressistas e do Partido Democrático Trabalhista, com a anuência do soberano plenário, requer à mesa diretora deste Parlamento Municipal que seja encaminhado expediente indicatório ao chefe do Poder Executivo, a premente necessidade mencionada acima. Justificativa. Senhor prefeito, a nossa solicitação tem como finalidade atender uma reivindicação da comunidade, visto que o local acima mencionado carece com urgência de limpeza e de benfeitorias já solicitadas neste plenário. Em tempo, cumpre ressaltar que a designação de um profissional para determinado local vai efetivar com maior eficácia a manutenção e limpeza do cemitério e da capela em anexo, visto que a área a ser preservada é grande, não cabendo apenas manutenções programadas mensalmente. Sugerimos também que o profissional a ser designado seja provido de cargo em comissão. Sala das sessões do plenário Orlando Carlotto, 12 de junho de 2023. Vereador Daniel Walter Friso, Partido Liberal. Vereador Magno Giliardi Gaberti, Partido Liberal. Vereadora Franciele Vieira Godóis, Progressistas. Vereador Márcio José Monareto, Progressistas. Vereador Rodrigo Pivoto, Progressistas. Vereador Sadi Kogo, Partido Democrático Trabalhista. Vereador Roger Carlos Vencato, Partido Democrático Trabalhista. Vereador José Juscelino Franco, Partido Democrático Trabalhista. E vereador Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, Partido Democrático Trabalhista.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a secretária aqui, o Velto, o jurídico e o pessoal de casa, meu boa noite. Eu começo aqui parabenizando o pessoal da linha 13 aí pela belíssima festa que saiu lá ontem. Tinha uns colegas que estavam lá, estava o Diga, estava o nosso presidente. E uma festa muito boa. E na parte da tarde tinha o bailão, né? Até eu mesmo ganhei o segundo lugar lá. É. Então estava muito boa e é bom que o pessoal participe dessas festas aí, que é uma troca-troca de visita nas comunidades. Outra coisa que eu queria salientar aqui é está aberto o processo seletivo de cadastro reserva de professor, várias séries, e de estagiário, faxineiro. Então, quem tem vontade aí, que é de hoje a sexta-feira, que o pessoal se inscrevam nesses prazos, se há interesse. Uma coisa que eu queria falar aqui, ó, que eu vi o prefeito falando no rádio sábado, e nós temos até lei para isso, a gente, acho que cada um é a respeito dos cachorros que eu quero falar. É muito cachorro na rua, e tem cachorros atacando gente, e tem gente que leva na brincadeira. Mas os cachorros, eu estou falando dos cachorros aqui, da cidade e do interior também. Porque se tem um cachorro lá no interior que ele correr atrás de uma moto e derrubar o cara da moto, ele é o responsável. A mesma coisa se eu tenho uma vaca lá saindo na estrada e um carro pegar, a primeira coisa que os caras vão é olhar a marca, ou quer saber o dono da vaca, né? Então eu acho que aqui dos cachorros, acho que a pessoa tem que ter consciência. Eu não sou contra quem tem cachorro. Se o cara tem um cachorro, é responsável por um. Se o cara quer ter 10 cachorros, ele é responsável pelos 10 cachorros. Outra coisa, aqui na cidade, se tu tem o barulho, é até as 10 horas. Um som mecânico, ou seja, aquela são. Se o cara tem um vizinho e tem um cachorro que passa a noite inteira quando? O vizinho vai na delegacia, ele já começa por aí. Então o cara tem que ter essa consciência, assim, ó, essa consciência. A gente não está aqui para culpar ninguém. Alguém pode dizer, não, mas tem uma lei, vão cobrar, mas a gente não quer chegar nesse ponto, assim, ó, vamos resolver numa boa, assim, ó, né? Parei um pouquinho, eu vou pegar meu cachorro, vou botar para dentro do pátio, vou cuidar dele. Eu tenho 5, é muito, vou dar 2 pro vizinho, para aquele que quer, né? Esse tipo de coisa, assim, eu acho que não é difícil de resolver. Porque vai chegar uma hora que se vão aplicar a lei, que a gente não quer chegar e ó, né? E tem gente que pode achar assim, não, eu vou largar essa bomba pro prefeito, ele que resolva. Ele pode até não gostar do prefeito e não, vou cobrar dele. Não é isso que a gente quer. Seja o prefeito que for, né? Secretário que for. A gente quer assim, ó. Eu acho que a nossa população, eu creio nisso, que tem consciência de nós melhorar e começar a melhorar. Começar a melhorar, senão vai chegar um dia que vão aplicar a lei. Né? Vão aplicar e por bem ou por mal. Mas eu acho que dá para resolver imediato, começar a resolver esse tipo de coisa. Uma coisa que eu pedi para o vice-prefeito até, porque eu vejo, da vez reclamar para mim, para que não me projei, até para os colegas, é da cesta básica, né? Então eu pedi para o vice-prefeito que ele consiga os critérios, que não estava, disse que não estava formado os critérios na Secretaria da Agricultura ainda. Então, assim, ó, que nós fornece uma cópia, que nós queremos que a coisa seja clara, né? Tanto eu, como qualquer um dos colegas aí, porque um reclama de um jeito, das vezes é gente que até quer ver o circo pegar fogo, e nós não queremos isso, nós queremos que as coisas sejam corretas. Aí se eu estou com critério na mão, ó, o que eu tenho é esse que está no papel aqui. Ó. Então o secretário, assim que tiver, ele vai me passar e eu vou passar para os colegas. Cada um nós temos, ó, é isso aqui, ó. Porque aí chega no Daniel, ah, lá o fulano de tal pegou 2 e do lado lá o Márcio não pegou nenhuma. Né? Então a gente não quer queimar ninguém, se o cara tem direito, se está nos critérios aqui ele se encaixou, tudo bem, né? Então eu pedi isso aí, porque a gente, reclamo para mim, reclamo para qualquer um dos colegas. Isso, vocês podem estar cientes disso, né? E a gente quer que seja bem claro as coisas. E isso ele me passou, que no que ele tiver na mão ele vai me passar. Eu acho que é bom para mim, é bom para os colegas, e a gente está aqui para a coisa certa e defender o que é certo. Tá bom, pessoal? É isso aí, e devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador Daniel não vai fazer uso. Próximo Getúlio Cristiano de Basto não vai fazer uso. Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Quero começar aqui dizendo que fui lá dar uma olhada no aterro, lá no Padre Abraão. Está ficando bom. Deram uma intensificada lá, só que até estava comentando antes aqui com a vereadora aqui que tem que ter cuidado já para não liberar para fazer também, né? O aterro tem que sentar, não pode... Tem que socar, sei lá o que tem que fazer, porque isso aí a terra vai mexer, baixar, né? Então tem que ter cuidado para não danificar depois as moradias, né? O pessoal vai suar aí para fazer uma casa e depois, por causa do aterro, pode ceder. Então tem que ter esse cuidado também. Mas fui lá olhar, vi que está bem avançado. Então é isso que a gente quer, né, vereador Dutti? A gente quer que as coisas andem, né? Que nem falou o vereador Neto. Agora eu queria, acho que vocês todos viram aí sobre a matéria que saiu no jornal aí do pneu do ônibus que foi a levar a nossa equipe em Ijuí jogar a taça, a série bronze. Então assim, ó, a gente pede que a administração tome muito cuidado quando libera esses veículos, porque além dele ser o veículo diariamente que vai a Santa Maria com paciente, liberaram para levar 30, 31 atletas, acho, entre comissão e pessoal que foi junto, daqui a Ijuí com pneu daquele estado é perigoso, né? Então, a gente, como diz o Magno, a gente não está aqui para criticar, mas para alertar, né? Porque já acontece, depois acontece um acidente, daí não adianta chorar e vir dar desculpa, né? Eu acho que a manutenção de toda a frota, não só, tem que estar em dia, dar condições para quem trabalha e não oferecer risco a ninguém. Então, queria deixar esse alerta aí para tomarem mais cuidado com a manutenção desses veículos da administração toda. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, aos ouvintes da 87.9, pessoal que sempre nos prestigia, na 87.9 a nossa saudação. Eu quero seguir aqui na ponderação do vereador Rodrigo com relação ao ônibus que fez o transporte dos nossos atletas do CMD para disputar uma partida, e já aproveitar e parabenizar os nossos atletas que tiveram um resultado satisfatório, um empate 0-0. Os guris foram lá e realmente a gente via assim, porque hoje os meios de comunicação permitem que a gente tenha acesso a várias informações, né? Eu por exemplo, consegui assistir a transmissão, né? Uma transmissão até muito boa, por sinal, né? E a gente viu o empenho da gurizada lá, então quero transmitir aqui os nossos parabéns, porque são eventos que resgatam o orgulho que a gente tem pela cidade. Nós se sentimos ali representados por eles lá. Enfrentou dificuldade, o time era bom, estava em casa, tinha um bom goleiro, e os guris foram lá e disseram, não... Nós somos de Nova Esperança, estamos aqui defendendo Nova Esperança. Então, resgata o sentimento e a cultura do querer o melhor para a cidade, do querer que Nova Esperança vença. Então, quero parabenizar eles. E, claro, a nossa preocupação, justamente, nesse sentido da segurança, ela é realmente necessária sempre, né? Evidentemente que o veículo, quando saiu daqui, ninguém sabia desse problema, né? E assim que foi constatado, foi logo feita a substituição do pneu, tudo, né? E como era um problema na parte interna do veículo, né? E diga-se de passagem, os nossos motoristas são todos eles, são motoristas que realmente se dedicam à sua profissão, ao seu trabalho, né? E tem essa responsabilidade. Isso tanto é verdade que faz tantos anos que nós temos transporte para Santa Maria, para Santiago, para Porto Alegre, né? E a gente, graças a Deus, dizendo em boa hora, né, levando em conta tantos anos, os problemas com acidente de transporte é praticamente zero, né? E, então, nesse sentido, assim, a gente concorda que tem que ter realmente esse cuidado. E esse cuidado foi, assim que o pessoal notou, essa avaria no pneu foi feita a substituição para garantir a segurança dos nossos atletas. Falar também da questão dos aterros, né? Realmente, a gente que tem acompanhado ali, a gente vê que está começando, né, aquele... Está ficando bonito agora, né? Porque agora começou a aparecer aqueles, os terrenos, né? eu acho que mais essa semana de atividade ali, né, o pessoal colocando material no ritmo que veio a da semana passada, nós vamos avançar bastante, né? E é claro, é um terreno, é um lugar que deu assim, e está dando, e vai dar ainda, um trabalho grande para poder deixar no ponto, né? É um terreno, claro, que ele vai precisar de um tempo para se compactar, para ficar em ponto de construção, né? Mas essa parte é uma parte mais de engenharia, que eu não domino muito, mas a gente vê assim que o aspecto, a visão geral do quadro ali, dos terrenos ali, da Padre Abraão, está ficando bonito, está avançando, né? E nós, a nossa bancada, vem cobrando justamente esse empenho de realizar isso para logo, tão logo esteja pronto aí, que a gente possa liberar para o pessoal começar a fazer aí a sua, construir as suas casas. Eu queria também falar, abordar aqui um assunto que o Neto falou, até me surpreendeu a questão dos cachorros aí, dos animais, e é um assunto bastante debatido, a gente debate seguido aqui nessa casa, discutimos em sessões, discutimos em reuniões, aprovamos um projeto de lei que está na mesa do Executivo para a sua aplicação, mas eu acho que acima de tudo, é a questão do bom senso, da nossa sociedade, da nossa comunidade entender e assumir a sua responsabilidade com relação àquilo que é seu, né? Porque é o caminho, é o melhor caminho que tem. É o melhor caminho. Nós gostamos da nossa cidade, nós queremos ver a nossa cidade limpa, nós contribuímos na coleta do lixo. Nós queremos ver a nossa cidade livre de barulho de cachorro, de fora de hora. Também nós temos que ter o cuidado de realizar a nossa parte como cidadão. Sem fugir. Cada um tem o seu compromisso e, no fundo, cada um sabe do seu compromisso. Cada um sabe da sua responsabilidade. O maltrato com os animais é problema para quem tiver esse tipo de atitude. Certamente vai se incomodar, né? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas tenham e caiam em si da sua responsabilidade. E cada um faça essa parte. Certamente não precisaria ter nem um projeto de lei aprovado aqui para punir, né? Porque chegará um ponto em que o Executivo terá que realizar do poder que a Câmara de Vereadores lhe concedeu através de um projeto estudado, debatido, para que sejam realizadas as penalidades necessárias. Mas eu acho que foi muito oportuno a colocação do vereador Sadikogo, com a sua experiência, claro, de falar, né, Roger, no sentido de que cada um tem a sua consciência, né, porque é uma questão realmente de consciência e de bom senso de ajudar, colaborar e contribuir com que a nossa cidade seja cada vez uma cidade mais organizada. Falar também aqui do transporte escolar para o vestibular na UFSM, que vai ser realizado dia 9 de julho. Né? Mais uma vez, Secretaria de Educação, Administração, colocando transporte, disponibilizando o transporte para esse pessoal que queira fazer o seu vestibular na UFSM. Importante registrar aqui a importância desse transporte, viabiliza, oportuniza para que muitos outros jovens possam fazer o seu vestibular, tentar sua vaga aí na UFSM. Registrar aqui, portanto, mais esse importante trabalho da Secretaria de Educação através da administração municipal. E sendo isso, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godói.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87.9. Hoje também não vou me estender muito, pouca coisa para falar. Só quero só comentar sobre a palestra que o soldado Bittencourt fez ali no São José. Quero agradecer o espaço que a professora Cris cedeu para nós, pelo acolhimento. A gente sabe que as crianças gostaram muito, ficaram entusiasmadas. Nem sempre a gente vai agradar todo mundo. se o vereador faz, reclamo. Se o vereador não faz, reclamo também. Então fica difícil, mas o importante é que as crianças se identificaram com o soldado e o soldado passou as coisas para elas, que é o que a gente, que é o futuro nosso, da nossa cidade, e as crianças, né? Então quero agradecer à escola. E que nós, a Procuradoria da Mulher, também vamos tentar fazer mais outras palestras aqui na Câmara, tentar ver se a gente agora faça uma palestra com o promotor, né? Vamos entrar em contato com o promotor para marcar, né? É. A Suzela está dizendo que ele vem dia 23, então já vamos falar pessoalmente com ele, porque a gente viu que ele é bem acessível e vai estar aqui também à disposição da população, né? E qualquer coisa que alguém precisar de nós, os vereadores, estamos aqui, estamos à disposição. Até eu falei para o colégio, ali no colégio, que nós estamos, se eles precisarem de nós estamos à disposição para ajudar qualquer coisa que precisar na escola. No momento era isso, eu devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Roger Carlos Encato.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assessoria desta casa, ouvintes da 87.9, a nossa saudação, nosso boa noite. Queria aqui inicialmente falar sobre esse processo seletivo, já foi comentado aqui, né, que começou hoje, segunda-feira, vai até sexta-feira, né, então aí quem tem interesse, né, procure a Secretaria de Administração ali para fazer a sua inscrição e ter mais informações, né, sobre esse processo seletivo e contratos temporários também, né, que engloba aí serviços gerais, professores, né, então é sempre bom fazer, mesmo que seja um processo seletivo, né, sempre é bom, isso traz dividendos para aquelas pessoas que vão fazer um processo seletivo para mais adiante pegar conhecimento para fazer também um contrato, para fazer na questão de um concurso público, né? Então é muito importante, já vai pegando experiência nesse sentido, né? Então é de segunda a sexta, né? O pessoal aí fica antenado e procure a Secretaria da Administração para maiores informações. Queria falar aqui também, né, a pedido do vereador José Juscelino Franco, que esteve lá no bingo, né, do CMD, né, um bingo com jantar, né, eu não pude estar presente, estava com visita de parentes lá de Porto Alegre, né, então não pude comparecer a esse bingo, esse jantar. Né, parabenizar a Alcione e a administração toda, né, que se ocuparam nesse trabalho, né, para que desse resultado, e bastante gente compareceu, foi muito importante. Então, os parabéns à Secretaria da Alcione. Também falar aqui do turismo rural, que eu tenho aqui um panfleto sobre o turismo rural, que a Alcione nos passou, né, vereador Franco? É um programa de turismo rural Senar, né, que tem o objetivo de identificar e implementar negócios do turismo rural, que são ambientalmente corretos, aliados a habilidades e vocações do produtor e da sua família, com diversificação e aumento de renda da propriedade rural. Então, o público-alvo desse turismo rural, desse curso, né, é os produtores, trabalhadores rurais, aberto também a pessoas ligadas ao artesanato, gastronomia, hotelaria, agroindústria e transporte. É uma carga horária de 220 horas. O número de participantes é de 10 a 15 participantes por turmas, né? Aí vai ter a etapa 1, etapa 2, etapa 4, etapa 5, né? Que a etapa 1 é articulação, sensibilização, são 4 horas de curso. Etapa 2, identificação e seleção de oportunidades de negócio, 24 horas. Etapa 3, é o planejamento, implantação de pousadas e restaurantes rurais, 24 horas. acolhida no meio rural 24 horas. Etapa quarta, roteiros, trilhas, caminhadas ecológicas 24 horas. Implantação dos pontos de venda de produtos agroalimentares típicos e de artesanato 24 horas. Comandando a organização A Cozinha Rural, 24 horas. Os Segredos da Boa Culinária Rural, 32 horas. Serviços e restaurantes rurais, 24 horas. E a etapa quinta é consolidações das ações desenvolvidas, 16 horas. Então, esse é um concurso, é um curso planejado pela Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, da Alcione, né, que será um curso para o ano que vem, né, está programado para 2024, então já fica aí desde agora a gente começar essa divulgação, né, para que tenha bastante participantes, né, dentro dos números aqui cabíveis aqui para esse curso. Queria também aqui falar sobre a palestra que foi dada no colégio hoje, também não estive aí, mas parabenizar a vereadora, né, e o palestrante, né, pelo trabalho sobre a violência doméstica e sobre drogas também, né, na escola São José, né, parabenizar a vereadora Franciele aí pelo trabalho. Isso é importante, né, que a gente divulgue para nossas crianças o caminho correto a seguir. Meus parabéns, vereadora. Também falar aqui do Dia dos Namorados, que é hoje, dia 12, né? Aí, né, essa juventude aí que estão começando a namorar, né, como aqui o nosso presidente, o Márcio, né, já está começando a namorar, né? Então, nossos parabéns a todos os namorados de Nova Esperança do Sul. Obrigado, devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Magno Giuliardi Gaberti.
Seu presidente, senhoras e senhores vereadores, os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Vou começar a dar uma falada também no assunto que o vereador Neto aqui e o Dutti falaram sobre os cachorros. Já estava anotado na primeira linha que era foi essa semana uma senhora do Rincão do Ouro, estava passando inclusivamente nessa rua aqui da câmera aqui, nesse trecho aqui, e foi mordida por um cachorro, né? Então, e é vários relatos que tem, pelo menos que chega a denúncia para mim, que é nessa rua aqui, nessa rua nossa. O pai foi mordido há tempo atrás aí nessa rua aqui também, e ficou tempo para se recuperar daquela, de uma perna. Infeccionou e já de idade, né? Então, assim, ó, não é a gente que tá fazendo crítica e coisa errada, a gente tem que arrumar uma solução, né? Pra nós chegar num acordo aí de resolver esse problema. Dá uma falada também sobre uma senhora aí debaixo aqui do varejão, aqui embaixo. E ela tem que fazer uma vacina da gripe. Não entrei em contato com eles, fizeram semana de, vamos dizer, de quinta-feira, porque não me lembro que dia foi feriado, foi na quinta. Na quinta estive lá ajeitando uma moto e me relataram que não fizeram uma vacina da gripe. Numa senhora que está acamada há mais de 3 anos, ela é quebrada, ela não tem como fazer cirurgia. E quando iam fazer lá, ela estava com gripe, aí não fizeram. Aí foram lá, aí vieram de volta a falar, aí relataram que não tinha carro para ir lá fazer. Mas aí eu falei para ela: como que não tem carro, se aqui dentro do pátio de máquinas é pilhas e pilhas de carro um em cima do outro? Então é uma coisa que, assim, ó, o pessoal relata para nós uma coisa que, assim, ó, não existe. Carro tem de sobra. Nunca foi visto de tanta quantidade de carro. E carro bom, né? Então, se não foram lá fazer, não é motivo de carro. É alguma outra coisa, falha de um ponto ou de outro, que tem que, a administração tem que ver. Imagina uma senhora com 80 e poucos anos lá, acamada. Como que vão mover uma senhora disso aí, que nem tem como mover? Eu vejo pelo meu pai, que está quebrado lá, para transportar ele já é um parto, né? Então, pedir para o secretário mandar uma equipe aí. Se não, já não mandou, eles podem entrar em contato comigo amanhã, que eu passo o nome da pessoa e resolvem lá. Pode falar, vereador.
Obrigado, vereador Magno, pela parte. E é só para contribuir e colaborar com a discussão,
porque realmente é, o que o senhor colocou é verídico. A equipe de vacinação passou em todas as localidades, todo o interior. E realmente, quando foi para vacinar essa senhora que o senhor fala, ela estava engripada, minha mãe não teve como fazer, né? Tá? Ela não quis fazer e nem deveria fazer, porque disse que estando gripado não é recomendado, né? Tá? E olhando mais de perto, né, está na programação, junto com o agente de saúde daquela localidade, nessa semana fazerem a vacinação da referida pessoa. Obrigado, senhor presidente.
É isso, vereador. Só que assim, ó, outras coisas que também é relatada, não só no caso delas, e os agentes de saúde, eles não têm de quanto em quanto tempo que ele tem que fazer as visitas ali. Eles não têm uma... tem casos aí que eles não vão, não fazem, né? Mas tem pessoas aí que necessitam de atendimento assim e não vão. O pessoal relata para nós que não vão.
É, agora, vereador, o novo sistema implantado no município sobre os agentes, né? Agora eles têm um Chromebook, ou é uma espécie de um microcomputador que vai possibilitar, além da confirmação das visitas, né? A gente acredita no trabalho do pessoal da saúde, mas vai ficar um relatório, porque é como falou o presidente, é uma espécie de um GPS com localização, né? Então nós vamos ter, inclusive agora, a partir de agora, né, isso faz uns 30 dias, vamos botar 60 dias que começou a funcionar. Então ficou muito bom, porque vai ter o GPS, a localização do agente de saúde, aonde ele foi, quantos eles visitou, esses relatórios, essa transparência, vamos dizer assim, né, vereador, a gente vai ter. Então isso vai possibilitar justamente, que às vezes a gente pode até acusar um agente, né, e não é verdade. Então nós temos agora um mecanismo que é bom para os dois. É bom para o município, é bom para nós vereadores que temos a obrigação de fiscalizar o trabalho, né? E é bom para o agente porque ele foi lá, ele constatou e fica o relatório via GPS com acesso aí para qualquer cidadão. Seria isso, meu caro vereador, e muito obrigado pela segunda parte aí.
Obrigado pela parte, vereador Magno. Assim, eu queria colocar, respondendo pela nossa região aqui, né, que é a saída aqui da Padre Abraão e vai aquela parte lá de baixo, lá nós nunca tivemos queixa. Temos, parabenizar a agente de saúde que nós tivemos lá e a que está entrando agora, né? Por enquanto, muito bem atendido, visitas normais, né? Não posso falar pela outras região que não, né? Mas pela nossa região aí está muito bem atendido. Obrigado, vereador.
Tranquilo, vereador, é que na realidade é obrigação, né? Elas ganham para isso, é igual nós temos ganhando para... Temos que vir na sessão, temos que acompanhar a população, cada um tem o seu... Tem que ir. Aí como tem pessoal aí que não é um, não é dois, não é três, relato que não tem em casa, que fazem três, quatro, cinco meses sem visita, então algum problema tem. Impossível que todo esse pessoal vai estar mentindo também, né? Vamos falar também do pneu da van aí. É uma coisa que, assim, ó, a gente não deve de aceitar um troço desses. E o pneu, como o padrão que está o pneu que a gente acompanhou, que está no jornal, ele é um pneu que está com... Eu vou discordar com o vereador Dutti, ele está comido por fora, vereador. Por fora, então é bem visível. Bem visível, e aquele pneu está com todos os arames aparecendo. A gente que lida com essa parte aí, a gente sabe que a qualquer momento pode estourar. Imagina, estoura um micro, isso aí a 70, 80 por hora, estoura com... O que que vamos... Então é coisa que a gente não deve aceitar, né? Estoura um pneu disso aí e tá... Como diz outro, tá, a cagada tá feita. Mas vamos ver se não acontece de volta, né? Também falar a importância do caminhão com água. O dia foi sábado de noite. Quero também dar os parabéns ao Vivaldino lá que tava metendo água lá. Se não tivesse esse caminhão ali, que sempre a vida inteira a gente vem falando, né? Para conservar ele sempre com água ali, para se não tivesse, a gente tinha pegado fogo na casa dos lados. E tem três casas para baixo, tudo de madeira. Né? Então, tinha um, a casa do lado ali já estava começando a pegar fogo na, na parte da, da área. E depois que vai para... começa a pegar, não tem o que fazer. Uma casa é 10 minutos e não apaga mais. Então, dá os parabéns para o Vivaldino ali pela, pela ajuda que deu lá. E fazer um pedido de providência também. Pode ser que o prefeito atenda nós ali, que é... já mandei vídeo várias vezes, coisa arada, e na rua Plácido de Castro. Inclusive, na frente da minha casa, depois da Diva, até o Quilomar Pavanello ali, da água ficar empoçada. Né? Qualquer chuva que vem, fica empoçada. Aí o pessoal caminha na calçada, aí vem um carro ali e dá um banho. Né? É um problema muito grande. Mas isso aí já é, vamos dizer assim, já faz um ano que eu mandei para o prefeito, um pouquinho mais, e assim vai. Mas pode ser que uma hora sai. Pode ser que uma hora sai. Eu calculo que é um dreno que tem ali antigo. É um dreno que fizeram antigo, foi tapado, ele foi botado lona por cima, foi tapado. E foi mexido pela frente ali, pelo Ed, ali, pelo que os vizinhos me relataram ali. E tá trancado esse dreno na, na ponta ali. Que a água não ficava empoçada, diz que ela fica... ela, porque ali a nossa rua, é, ali pega tipo uma bacia, aquele calçamento é muito ruim ali. E não tem o que fazer. Se não é dar uma ajeitada nesse dreno aí, não vão resolver a situação. É, então acho que seria isso, senhor presidente. Eu volto a palavra à mesa.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência, que eu vou fazer uso da tribuna livre. Boa noite a todos os vereadores. Não ia fazer uso da tribuna, mas vou fazer hoje. Gostaria de continuar no assunto magno, a questão da rua Plácido de Castro, onde tem gente disseminando fofocas que tinha um projeto de calçamento, de, na verdade era conserto de calçamento naquela rua lá e passou para essa casa e foi negado. Isso nunca passou, os vereadores estão aqui, sabem disso, que não é verdade, até porque nem precisa passar para conserto de calçamento, né, aqui projeto. Então, se alguém vai nas casas, então que nos procure aqui, qualquer vereador, qualquer, todos aqui temos à disposição para esclarecer isso. Também, questão dos pedidos de informação e de providência, até o Magno falou também, eu acho que o prefeito tem que mandar para nós uma resposta, porque toda semana ele está pedindo providência. O Pedrinho Galvani, quanto tempo faz aquela luz lá? O Getúlio pediu, a Fran pediu, eu pedi, a Love pediu, faz 8 meses e não foi feito. Aí tu pega o Cláudio Rodrigues lá, tem 2, não foi feito. O Rogério de Levati também, aqui no bar do seu Dalsasso, a gente pede e não fazem. Então a gente não sabe se fizeram ou não. Então a gente vem aqui cobrar, de repente tenham feito. Que o prefeito então manda um relatório, uma coisa para a gente esclarecer sobre isso. Também a questão do promotor de justiça, ele vai atender aqui no dia 23, neste mês, das 9h30 à meia-dia e 30, por ordem de chegada. Então se alguém quer vir falar com o promotor de justiça, que das 9h30... às meia-dia e 30, dia 23, por ordem de chegada. Também gostaria de falar um pouquinho da roçadeira articulada, o vereador Neto. Eles combinavam, ele e o Carlinhos Sagrilo, quando era secretário, vinha uma segunda e vinha outro me cobrar. Mas a questão da 825, né, da VRS, roçaram o Planalto semana passada, né? Não corro, a estrada do Planalto é menos importante que aquela. Mas por que não roçamos aquele assalto? E eu não vou botar a culpa no Biasi, viu? A culpa é do prefeito. Porque o Biasi é cargo de confiança do prefeito. Quem manda é o prefeito. A administração é do Júnior, não é do Biasi. Eu tinha 3 funcionários, vereador, você lembra? Sabe quantos tem na secretaria hoje? Me falaram em 9. 9 funcionários. Eu cheguei em 7, não consegui achar os 9. Mas tem 9 funcionários. Então, vamos fazer aquele trecho ali. É para o bem de todos nós, não é para mim, não é para ninguém, é para todo mundo. Então acho que está na hora do Júnior meter a cara e mandar roçar. A responsabilidade é dele, dá um canetaço, né, vereador? Era isso, senhor presidente, eu vou falar na mesa.
Devolvo a presidente.
Passamos agora para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 55 e do projeto de lei número 54 de 16 de maio de 2023.
Pare- parecer número 55 ao projeto de lei número 54 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo a efetuar cessão de uso gratuito de imóvel urbano de propriedade do município à Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsan. 2. Do voto do relator. Nos termos da justificativa do presente projeto de lei, a cessão de uso do imóvel pertencente ao município será para a implantação, pela Corsan, de uma estação de tratamento de esgoto, ETE, sendo cedido uma área de 2.420,21 metros quadrados, integrante da matrícula número 7.027 do Registro de Imóveis da Comarca de Jaguari. Diante da necessidade de implantação da referida ETE, a qual trará inúmeros benefícios à nossa comunidade, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 6 de junho de 2023. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 6 de junho de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao Projeto de Lei nº 54, de 16 de maio de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliard Gaberti, Rodrigo Pivotto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 6 de junho de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giliard Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer do CPU número 55 e o projeto número 54, discussão. Coloco o parecer do CPU número 55 e o projeto 54 em votação. Quem concorda, para mim, com o destaque, quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer do CPU número 60 e do projeto de lei número 59, de 22 de maio de 2023.
Parecer número 60 ao projeto de lei número 59, de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 10 de 2018 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a extrema necessidade de continuidade do contrato administrativo acima referido, o qual foi celebrado com o médico plantonista que atua na Policlínica Municipal, visando assim garantir o atendimento na área de saúde em nosso município, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 6 de junho de 2023. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 6 de junho de 2023, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 59, de 22 de maio de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giliard Gaberti, Rodrigo Pivotto, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 6 de junho de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giliard Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer do CPU número 60 e o projeto número 59 em discussão. Coloco o parecer do CPU número 60 e o projeto número 59 em votação. Quem concorda, parabeniza com o destaque, quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora por tempo de liderança. Primeiro líder do PL, não vai fazer uso. Próximo líder do PDT, não vai fazer uso. E o líder do Progressista também não. Nada mais havendo tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 12 de junho de 2023.